tá bom? Então é a graça que nos educa a viver. Pai, muito obrigado, obrigado. Senhor, bendito é o teu nome. Bendito é o teu nome. O Senhor vive e reina para sempre. O teu amor, Senhor, o teu amor sustenta todas as coisas. Todas as coisas subsistem na expressão do teu amor, segundo a graça de Cristo. É no teu Filho que tudo subsiste, é na expressão, ó Deus, encarnada da tua justiça e do teu amor que tudo subsiste. Sem ele nada do que foi feito se fez. Tudo foi feito nele, por ele, para ele, Senhor. E nós somos o seu povo, somos o rebanho, a família do seu cuidado. Em nome de Cristo Jesus, nós somos o teu povo, que tomamos lugar à tua mesa, que comemos do teu pão, bebemos do teu cálice, somos ungidos, ó Pai, do óleo do teu Espírito, que testifica, que firma, que evidencia, que manifesta, que sela, que testemunha, Senhor, em nossos corações. Nós somos o teu filho, a tua família. O Senhor fez homens e mulheres solitários viver em família. É isso que nós somos, o teu povo assentado ao redor da tua mesa, onde nada nos falta, onde o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. E nós recebemos, nós abraçamos e nós respondemos, ó Deus, ao desejo do teu coração, declarando: eis-nos aqui, envia-nos, mobiliza, movimenta-nos, ó Deus, leva-nos, ó Deus, ao cumprimento do teu propósito, à realização da tua vontade. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade em nós e através de nós. Nós clamamos no sangue de Cristo, Senhor, na certeza da tua fidelidade. Amém. Amém, graças a Deus, que bênção, meu irmão, que alegria, e que bênção, Cristilaine, né? Tantos irmãos aqui que têm encontrado família e comunhão através dessa mesa. Eu quero ler com vocês o texto que está lá em Hebreus capítulo 9, Hebreus capítulo 9, e a gente vai concluir, né, essa reflexão aqui. Então, desculpa, gente, não é Hebreus 9, é Hebreus 10, né? Então, Hebreus capítulo 10, carta aos Hebreus no capítulo 10, e diz assim no verso 11: ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que todos os seus inimigos sejam colocados por estrados dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que agora estão sendo santificados, e disso nos dá testemunho também o Espírito Santo, porque após ter dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis no coração deles e as inscreverei sobre a sua mente. Acrescenta também: dos seus pecados, as suas iniquidades não me lembrarei mais. Ora, onde há remissão de pecado, não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, pleno, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras, e não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Amados, assim, em nome de Cristo Jesus, a gente está compartilhando sobre isso, porque eu creio que Deus está nos chamando, a todos nós, todos os seus filhos e filhas, a essa transformação de entendimento. Ele quer que nós cheguemos, que nós deixemos as coisas próprias de menino, que a gente continue se relacionando com Ele sempre a partir das nossas carências. Muitas vezes a gente ainda tem uma perspectiva da nossa relação com Deus na ótica das coisas antigas, né, daquele rito religioso, das ofertas, do sacrifício, da liturgia de penitência. Até hoje a gente ainda inclui nas nossas liturgias essa parte da penitência, né, daquela coisa do rito, como quem ainda está buscando o que na verdade já foi feito. Então, o espírito da congregação hoje, o espírito de todo filho e filha, nós que já alcançamos entendimento, nós que já fomos transformados. Então, existe ali no meio da congregação, alguns, no meio da congregação, quando a gente está lá, no meio daquele encontro público aberto, alguns estão ali numa condição infantil, buscando ainda, né, o perdão, conhecer o perdão, já foram perdoados por um único sacrifício, mas ainda não tem entendimento, são como crianças. Mas a grande maioria de todos nós já temos conhecimento, já passamos dessa condição de continuar oferecendo culto a Deus como quem está à busca de um tipo de reconhecimento, de uma recompensa ou de uma vivência de compensação. O nosso rito ainda é muito compensatório, é um rito muito tímido, né, em que a gente ainda está como que à espera que Deus entre no ambiente que nós criamos para Ele. Então, muito da nossa liturgia ainda é no sentido de atrair Deus para o ambiente cultico que nós criamos para Ele. Isso é próprio das pessoas mais imaturas, das pessoas que ainda não têm conhecimento, que ainda não vislumbraram, não tiveram o seu entendimento transformado. Mas aqueles que agora tiveram o seu entendimento transformado, que tem esse testemunho do Espírito no seu coração, Jesus diz: o Espírito está em vocês, eu escreverei a minha palavra no coração de vocês, eu imprimirei, né, a minha vontade na mente de vocês, mentes e corações totalmente tomados da vontade de Deus. Então o momento é outro, o momento não é para a gente ficar lá evocando Deus, para Ele vir, não é momento mais da gente ficar nesse esforço cultico de Deus vir para resolver problema, para pagar conta, para satisfazer nossa necessidade. Não, amado, agora já passou o átrio do templo lá, o átrio do templo que a gente tinha lá, o sacrifício do perdão de pecados, o santo lugar, que era aquele momento ali da gente entender a natureza da nossa vocação. Agora é lá, é a promessa, é o santíssimo lugar, é a intimidade, é o coração do Pai, é eis-nos aqui, é entender com responsabilidade de gente que já foi aperfeiçoado, já fomos aperfeiçoados. Ele diz: um único sacrifício já nos aperfeiçoou. E no entanto tem gente que ainda fica essa coisa, essa é quase que uma, a expressão é bem religiosa mesmo, esse termo vem numa expressão religiosa, essa ladainha, né, de uma devoção que não termina, para a gente continuar atraindo os olhos de Deus numa forma compensatória. E aí a gente nunca está pronto, a gente nunca está disposto, a gente nunca está entregue, não há a ousadia. Existe muitas vezes imprudência por muita coisa, tem muito cristão aí que em nome da fé é imprudente, é gente que está lá cedendo à tentação de Satanás, é gente cedendo à tentação de Satanás, que eles ficam pulando lá do penhasco, pulando do pináculo, para ver se depois Deus acode. Mas não é isso, amado, o nosso culto não é para a gente apresentar para Deus a nossa estupidez, né? A nossa presunção, a nossa vaidade, nem tampouco a nossa carência, o nosso lamento, a nossa murmuração, mas é para a gente entrar. Ele diz aqui: portanto, já fostes perdoados, já fostes lavados, já fostes aperfeiçoados. Agora é um processo de santificação. E o que é uma pessoa que já foi aperfeiçoada sendo santificado? É ele entender que aquilo que ele tanto queria, que ele tanto precisava, já foi concedido. Já fomos reconciliados, perdoados, estamos prontos agora a entrar, a de novo é reconhecer e penetrar aquilo que é o propósito eterno de Deus para a nossa vida. E é esse o processo da santificação. Então a santificação não é uma beatificação em que o homem santo é aquele que se separa, que se isola, que se beatifica e que se enclausura, que se fecha. Não, o homem santificado é aquele que, entendendo de uma vez por todas que não há mais sacrifício a ser feito. Os sacerdotes antigos, eles continuam fazendo isso, a liturgia antiga, a liturgia legalista, a coisa da lei, continua fazendo essa coisa assim do rito para purificar, é momentos de purificação, aquela coisa. Não, mas não é mais isso, agora é santificação, é lucidez, olhos abertos, olhando para o Senhor, contemplando a sua face, ouvindo a sua voz, ouvidos abertos, olhos abertos, atenção, atenção àquilo que Deus quer ministrar. É uma entrada ousada, é ousadia para entrar num ambiente que antigamente nós estávamos separados dele. Para quê? Para cumprir uma vontade, para cumprir um propósito, para entender, para assumir com ousadia aquilo que Deus está colocando na nossa frente, em nome de Cristo Jesus. Essa é a santificação, pessoas que, tendo sido aperfeiçoadas, pessoas que já foram aperfeiçoadas, agora são santificadas, porque elas entendem que não tem que ficar voltando atrás, não tem que ficar lá toda hora, voltando a esse ponto, explicando sua falta de compromisso em si mesmas ou nos outros. Pelo amor de Deus. Gente melindrosa, gente difícil, gente mal resolvida, que culpa a congregação, culpa o culto, culpa o pastor que não prega bem, culpa o louvor, culpa o líder que é teimoso, culpa não sei o quê. E aí ele não entra, ele não alcança a dimensão, ele não penetra, não assume a responsabilidade, porque está sempre o quê? Está sempre à espera de alguma coisa que vai resolver o problema dele. Então ele tem um problema, ele tem uma carência, ele tem uma coisa que nunca se resolve, e o culto é a forma que ele encontrou de fazer mais um tipo de sacrifício, mais um tipo de esforço, e ver se finalmente ele tem a igreja que ele idealiza, finalmente ele tem a empresa que ele idealiza, finalmente ele tem a família que ele idealiza, tem o pregador. Agora sim eu cheguei na igreja porque o pregador é bom, o louvor é bom, tem ministério disso, tem ministério daquilo. Agora sim Deus olhou para mim porque eu tenho finalmente a família que eu sempre sonhei, eu tenho o pastor que eu sempre sonhei. E aí, amados, e cada vez que isso sofre um intercurso, cada vez que isso tem uma dificuldade, as pessoas se desanimam, voltam atrás e fica lá naquele nhenhenhen, naquela missa que não acaba, explicando a sua falta de compromisso e responsabilidade na atitude dos outros, na falta de apoio, falta de recursos, falta disso e falta daquilo. Não, mas entrar com ousadia. Até quando, diante dos nossos problemas, nós vamos querer acordar Jesus para que ele os resolva, né? E depois passar uma reprimenda naquela. Parece que até hoje a gente ainda quer fazer culto que acorde Jesus e não encontros que nos despertem. Sabe, amados, não é Jesus que precisa ser acordado no meio da noite. Somos nós. Desperta, tu que dormes. Desperta, tu que dormes. Desperta, tu que dorme, levanta, apruma, entra com ousadia. Ele diz assim: portanto, o sacrifício foi feito, o pecado já foi perdoado, não só meu, mas dos outros. Para que fica aí, ainda se explicando, explicando a falta de compromisso, explicando a falta de ânimo, explicando a falta de empenho no pecado dos outros? Nós não podemos usar os pecados de ninguém para falar da nossa falta de compromisso. Não podemos usar nem os nossos. Nem os nossos próprios pecados seriam. Nós não estamos aqui para ter um rito interminável de sacrifício em favor dos nossos pecados, de quem quer que seja. Nós não estamos aqui para atrair Deus ao lugar onde nós estamos. Né? Então, portanto, diante de toda essa revelação, nós estamos aqui para sermos iluminados, para entrar nesse lugar com ousadia. E ele diz aqui, com plena certeza de fé, tendo o coração purificado, o corpo lavado, guardando firme a confissão. E agora veja o que ele diz: e não deixem de congregar, mas animem uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Meu Deus, quantas pessoas se isolando, quantas pessoas se fechando, quantas pessoas se enclausurando, quantas pessoas dizendo. Tem gente que até diz que ele nem tem igreja mais, não acredita na igreja. Como assim, amados? A igreja, o corpo vivo de Cristo. Talvez você não acredita na instituição, você não acredita na estrutura, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas a igreja, a comunhão dos santos, a família, aquele povo com quem você tem uma rotina, que você encoraja, que você exorta, ele diz aqui, então não deixe de congregar, em vez de, como é costume de alguns. Está vendo? Esse problema já estava identificado lá. Gente que, em nome de uma situação, em nome de uma dificuldade, em nome de um tanto de coisa, vai se isolando, vai se fechando, vai descumprindo, vai se amargurando. O que, que ele diz que pode comprometer nossa santidade? Um coração amargurado. Portanto, no que depender de vós, tenham paz com todas as pessoas, cuide para que nenhuma raiz de amargura vos contamine, busque a paz, essa paz com todos, que é o processo da nossa santificação. Qual é o processo da nossa santificação? É ter um coração guardado, uma mente guardada, uma disposição inabalável, uma ousadia. Deus não nos deu espírito de timidez. O espírito de timidez é acompanhado de murmuração, de queixa, de lamento. Quando Jesus exorta os discípulos no barco, por que sois assim tão tímidos? É porque eles estavam lá lamentando. E aí, Senhor? Tu não faz nada, o Senhor não está vendo aqui que a gente está morrendo e o Senhor aí dormindo. É isso. É isso, esse sentimento rancoroso, esse coração ruim de achar que as pessoas não estão se importando com o seu problema e que elas não estão dando atenção para a sua necessidade. Enquanto você está aí sofrendo, ninguém está prestando atenção. Se a gente faz isso com o próprio Deus, como é que nós não vamos fazer isso com as pessoas que estão ao nosso lado? E ele diz, não permita essa raiz de amargura no seu coração, não permita que essa raiz brotando comprometa o seu processo de santificação. Você que já foi aperfeiçoado, agora continue a ser santificado, continue entrando com ousadia, continue preferindo a comunhão, continue preferindo os irmãos, continue lá e guarda firme isso, e mais do que isso, exorta. Ele diz aqui, guardemos firme a confissão, sem vacilar, não deixemos, antes façamos admoestações, exortação, não se canse, não retroceda, não se explique, não murmure, não lamente, não cometa esse pecado dissimulado, essa coisa dissimulada da timidez, do recato, do recolhimento, em nome de Cristo Jesus. Muitas pessoas, irmãos, em nome de ceder a vez, estão cedendo lugar. Pessoas que, em nome de ceder a vez, estão cedendo lugar. Nós não vamos poder usar ninguém. Nós não vamos poder usar ninguém para explicar o fato da gente ter saído do lugar. O lugar onde só se entra com ousadia, com intrepidez, com determinação, com disposição. Molhe os pés. O povo não ocupava a terra prometida porque estava sempre devolvendo a responsabilidade para Deus. O Senhor fez uma promessa. Agora isso aí está cheio de gigantes. Somos como que gafanhotos. Eles são muito maiores que nós. São mais numerosos. E Deus disse para Josué, tão somente seja forte e ousado. Se a gente quiser de fato cumprir o propósito de Deus na nossa vida, nós vamos ter mais ousadia. Mais ousadia para pisar, para avançar, para cruzar, para insistir. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, pelo sangue do Cordeiro, um grande privilégio meditar essa semana, muito mais um apelo do que uma reflexão, muito mais um testemunho. Eu sinto mesmo de abrir o coração aqui numa palavra de convocação. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Fica em paz. Sejamos fortes e corajosos, porque o Senhor nos fará herdar a terra que Ele nos prometeu por herança. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Fica na paz até domingo, se Deus quiser, quando a gente vai estar buscando de Deus aqui mais um princípio, né, para a gente encarar mais uma semana de primeira, não começa na segunda. Se Deus quiser, domingo a gente está começando em mais uma semana. E hoje fica essa palavra aí de despertamento, de ânimo, de fogo, amém, no coração aí, em nome de Cristo Jesus. Fica na paz.